Radioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes. Eu sou a Maria Gabriela.
Política.
Bom dia, ouvintes. Eu sou a Maria Gabriela. Hoje, 25 de setembro, dia do rádio. Vamos nessa manhã chuvosa. Agora são 10h14 e vamos com as informações.
Política.
STF julga novos processos de delação premiada. Inácio Loyola, bom dia. Conta pra gente.
Bom dia, Maria Gabriela. Bom dia, ouvintes. Na tarde de hoje, 25 de setembro, o Supremo Tribunal Federal começará a julgar se réus delatores e delatados devem apresentar alegações finais em momentos diferentes nos processos criminais em que houver delação premiada. Essa questão processual levou à anulação da primeira sentença do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, a que condenou o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Usando os mesmos argumentos da defesa de Baldini, o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida, pede a anulação das sentenças de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente Lula também pede a anulação de duas sentenças, o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia. O ministro Ricardo Lewandowski tem outros 4 pedidos semelhantes e espera um posicionamento do plenário.
Obrigada, Inácio. Agora eu vou chamar a repórter Lorena. Lorena, conta pra gente sobre o discurso da ONU.
Pois é, bom dia, Maria Gabriela, bom dia, ouvintes. A crise internacional provocada pelo aumento das queimadas na Amazônia fez com que o tema ambiental dominasse boa parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU. Mas, além desses assuntos, o Bolsonaro também deu destaque a temas como a ocupação de terras, a soberania nacional e indígenas. Bom, os povos indígenas foram um dos principais temas do discurso de Bolsonaro, que citou nominalmente o cacique Raoni, apontado por ele como uma peça de manobra usada por governos estrangeiros com interesses na Amazônia. Além de deslegitimar uma liderança reconhecida internamente e no exterior, o presidente apresentou liderança escolhida por ele próprio, Issani Kalopalo. No discurso na Assembleia da ONU, Bolsonaro leu uma carta assinada por um grupo de agricultores indígenas do Brasil, dizendo que Issani goza de confiança e prestígio das lideranças indígenas interessadas em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo, estando apta a representar as etnias relacionadas. O coordenador das Articulações dos Povos Indígenas do Brasil, Dinamã Tuxá, criticou a apresentação de Issani como uma representante legítima em detrimento de Raoni, além de destacar um erro nos números apresentados por Bolsonaro, o que demonstraria seu desinteresse pela questão. Segundo Tuxá, quando Bolsonaro tenta promover uma liderança indígena que não tem representatividade, ele quer dividir para conquistar. Ele também corrigiu os números apresentados pelo presidente do Brasil. Abre aspas. No discurso, Bolsonaro falou que somos 225 etnias. Nós somos 305 povos falantes de 274 línguas e todos estamos com Raoni. Fecha aspas. No que diz respeito à Amazônia, Bolsonaro fez questão de defender a excelência do Brasil na preservação ambiental, destacando que a Amazônia brasileira é maior que toda a Europa ocidental e permanece praticamente intocada. Sobre o avanço das queimadas, desde que assumiu o governo, Bolsonaro voltou a minimizar o problema, culpando o clima seco e os ventos que favorecem queimadas espontâneas e criminosas, o que foi criticado por ambientalistas. Segundo Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Federal de São Paulo, o fogo na Amazônia não é espontâneo, e sim provocado pela espécie humana. Ele afirmou ainda que os ventos são muito fracos na região, o que é bom, pois não torna o fogo incontrolável. Paulo Moutinho, cientista do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, também criticou a postura do presidente de sustentar a visão de que não há crise pelo aumento das queimadas, apesar de os dados científicos mostrarem o contrário. Ele afirmou, abre aspas, se a Amazônia não está sendo devastada, o grupo de 10 ou 12 satélites ao redor do planeta está tirando fotografias de um outro planeta que não é o nosso. Fecha aspas. Moutinho destacou ainda que Bolsonaro perdeu a oportunidade de reconhecer que as queimadas têm origem no desmatamento da Amazônia, o que é confirmado por vários estudos. A respeito da soberania brasileira sobre suas florestas, Bolsonaro ressaltou que existem tentativas de instrumentalizar o debate sobre a preservação do meio ambiente, em prol de, abre aspas, interesses políticos e econômicos externos, fecha aspas. Mas essa retórica, segundo especialistas, não está embasada na realidade. Carlos Ritt, secretário-executivo do Observatório do Clima, afirmou que a Amazônia não está sob ameaça de interesse estrangeiro. Ela está indo abaixo por interesses privados, particulares, em detrimento dos interesses da maior parte da sociedade. Sem citar nominalmente a França, Bolsonaro mencionou um país que, abre aspas, se portou de forma desrespeitosa com o espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir que sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir, fecha aspas. Bolsonaro se referiu às declarações do líder francês Emmanuel Macron. Outro tópico abordado pelo presidente do Brasil foi a exploração econômica. Como justificativa para ampliar as regiões para este fim, Bolsonaro afirmou que o mundo necessita ser alimentado e alegou que 61% do território brasileiro são protegidos e fez comparações com a França e a Alemanha, que, segundo ele, usam mais de 50% dos seus territórios para agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% das terras para a produção de alimentos. A informação foi rebatida por Carlos Hitt. Ele afirmou que Bolsonaro usa dados que distorcem a realidade, já que cerca de 33% do território brasileiro são destinados à agricultura e à pecuária. Eu volto com você, Gabi.
Obrigada, Lorena. E ainda sobre Bolsonaro, o Congresso derruba veto do presidente. Agnes, é com você.
Bom dia, Maria Gabriela. O Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro na Lei de Abuso de Autoridade. Com isso, esses trechos, reinseridos pelos parlamentares, que equivalem a 10 artigos, passam a valer desde já como lei. Já os vetos de Bolsonaro mantidos pelo Congresso ficam definitivamente fora da lei. A sessão foi antecipada em uma semana por decisão de Alcolumbre, depois da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do líder do governo do Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, acusado de receber propina no período em que foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma Rousseff. Um dos pontos que agora estão na legislação é a punição para os investigadores que anteciparem, inclusive via redes sociais, a atribuição de culpa antes de concluídas as investigações. A articulação foi feita no final de semana, quando Alcolumbre ligou para colegas em busca de consenso sobre a derrubada de parte dos vetos à lei aprovada pelo Congresso em agosto e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública. Agora são 10h21 no Rio. Lorena Amaro, voltamos com você para falar sobre a operação na Zona Oeste.
Pois é, Gabi, a polícia realiza hoje uma operação na Zona Oeste do Rio contra o grupo paramilitar liderado por Wellington da Silva Braga, o ECO. De acordo com a delegada da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, a DRFA, Alessandro Petrolanda, a ação em Santa Cruz busca desarticular o braço financeiro do grupo de ECO na região. Segundo ele, uma das principais fontes de renda da milícia em Santa Cruz é o transporte alternativo de passageiros. Por isso, haverá uma varredura em todas as combis e vans da região. Na operação, há a presença de agentes do Departamento de Transporte Rodoviário para verificação dos documentos desses veículos e também peritos da DRFA para verificarem chassis e motores. Serão cumpridos 30 mandatos de prisão e de busca e apreensão nos bairros de Santa Cruz, Paciência e Campo Grande. A milícia liderada por ECO também atua em municípios da Baixada Fluminense. Nesses locais, a ação de hoje buscará coletar e mapear dados para a instrução de inquéritos policiais instaurados para a apuração dos diversos crimes cometidos pela organização criminosa. A gente segue acompanhando esse caso. É com você, Gabi.
Serviço. A sua cidade para você.
A Gestramp suspende mudanças anunciadas pela Supervia. Agnes Osvaldino.
A Getransp suspendeu as mudanças anunciadas pela Supervia no ramal Deodoro, previstas para começarem a partir de outubro. As circulações dos trens do ramal seriam encerradas meia hora antes e passageiros reclamam que o embarque e desembarque nos ramais Japeri e Santa Cruz aconteceriam em mais 3 estações depois das 9 da noite. No ramal Belfor Roxo, a proposta acabaria com os trens expressos, que partem de Belfor Roxo para a Central do Brasil e para somente em 10 estações. Após o anúncio, passageiros organizaram um abaixo-assinado pelas redes sociais com o intuito de reunir 5 mil assinaturas e entregar o documento ao presidente da Supervia. A medida, no entanto, foi suspensa pela AGTransp, que pede à concessionária um estudo do impacto da operação, como diminuição na oferta de trens, mais tempo gasto nas viagens e menos conforto aos passageiros. De acordo com a Supervia, os intervalos dos ramais Santa Cruz e Japeri serão mantidos e que haverá uma redução no intervalo de 10 para 8 minutos. Com relação ao anúncio da AGTransp, a concessionária informou que só iria se manifestar quando for legalmente notificada.
Obrigada, Agnes. Agora são 10h23. Esse foi o primeiro bloco do nosso Giro de Notícias. Continue ligado com a gente que nós voltamos já já.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes. São 11 horas em ponto e nós vamos começar mais um Giro de Notícias.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
E para a nossa primeira notícia, nós teremos uma atualização do caso Agatha com a nossa repórter Lorena Amaro. Bom dia, Lorena.
Bom dia, Inácio. Bom dia, ouvintes. Pois é, o delegado titular da Divisão de Homicídios da capital, Daniel Rosa, revelou mais uma história dramática do enredo trágico da morte da menina Agatha no Complexo do Alemão. Segundo ele, o pedaço da bala retirado do corpo dela é tão pequeno que talvez não matasse um adulto. Além disso, ele informou que o tamanho do projétil dificulta o trabalho da perícia para esclarecer qual calibre do tiro que a atingiu. Apesar disso, ainda não é possível descartar que o tiro foi de fuzil. Ao todo, 9 armas da polícia estão apreendidas e o laudo da perícia sai hoje. O motorista da Kombi em que a Agatha foi baleada reafirmou ontem em depoimento que não havia confronto quando a menina foi atingida. Ele afirmou que não houve tiroteio, foram apenas 2 disparos. A Polícia Militar também informou que não havia operação na hora em que a Agatha foi baleada. Segundo a corporação, agentes faziam um policiamento de rotina quando revidaram após serem atacados por criminosos da comunidade. Além do motorista, mais 4 PMs prestaram depoimento ontem na DHC. Na segunda-feira, a polícia ouviu 8 policiais da UPP Fazendinha, do Complexo do Alemão, que estavam envolvidos na ação. O teor das declarações dos 12 militares ouvidos, entretanto, está sendo mantido sob sigilo. Durante essa manhã, os pais e o avô de Agatha vão depor. Apesar das declarações enfáticas do motorista e da mãe de Agatha, garantindo que não houve confronto no Alemão, o delegado prefere aguardar o fim das investigações. Abre aspas. O tiro foi pelas costas. Estamos ouvindo 12 policiais e ainda é cedo para dizer se houve ou não confronto. Fecha aspas. É com você, Inácio.
E agora teremos uma notícia sobre um criminoso apontado como um dos responsáveis pela morte de um policial militar no ano passado, foi preso. Maria Gabriela vai contar pra gente.
É isso, Inácio. A polícia prendeu o Fabrício Eduardo Falcão Tavares Guedes. O criminoso é apontado como participante do atentado que vitimou o capitão da PM, Stefan Cruz Contreiras, em maio do ano passado. As equipes realizavam policiamento na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na altura do Morro do Amor, no complexo do Lins, quando avistaram o criminoso. Além do mandado de prisão em aberto por latrocínio, Fabrício possui anotações por homicídio, porte ilegal de armas de fogo e associação para tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Todos os Santos. É com você.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
E tivemos a abertura do processo de impeachment do presidente Trump. Quem vai contar pra gente é a Agnes.
Pois é, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu nessa quarta-feira a abertura de um inquérito pelo impeachment do Donald Trump. Para afastar um presidente dos Estados Unidos, mais da metade dos representantes deve aprovar a proposta de impeachment. A perda do cargo só ocorre com a aprovação de 2/3 dos senadores, em julgamento assistido pelo presidente da Suprema Corte. Trump é acusado por opositores de ter violado a lei ao tentar recrutar um poder estrangeiro para interferir a seu favor na eleição de 2020. Isso porque ele teria pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar Hunter Biden, filho do pré-candidato à Casa Branca, Joe Biden. Antes de Pelosi anunciar a abertura do inquérito, Trump disse que autoriza a divulgação completa do telefonema com Zelensky a partir dessa quarta. As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam ontem em queda com a possibilidade da abertura do inquérito de impeachment, que se concretizou hoje. Os Estados Unidos nunca tiveram um presidente impedido, mas há registro de 4 inquéritos de impeachment. Em 2 deles, o processo chegou a ser aprovado na Câmara, mas os senadores barraram a cassação.
E ainda com a Agnes, temos informação sobre o Renan da Penha, que foi indicado ao Grammy Latino.
Pois é, Renan da Silva Santos, conhecido como DJ Renan da Penha, é preso há 5 meses e está concorrendo ao Grammy Latino com o videoclipe Me Solta, de Nego do Borel, do qual participou da produção. O hit concorre na categoria Melhor Clipe Curto. Os vencedores do prêmio serão anunciados no dia 14 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Renan está na penitenciária Bandeira Estampa, conhecida como Bangu 9, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio. Ele é o idealizador do Baile da Gaiola, baile funk promovido na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. Ainda segundo a decisão, a polícia chegou até o nome de Renan a partir de declarações de uma testemunha. Abre aspas. O adolescente disse que Renan é conhecido como DJ dos bandidos, sendo responsável pela organização de bailes funk proibidos nas comunidades do Comando Vermelho para atrair maior quantidade de pessoas e aumentar as vendas. Fecha aspas.
Serviço. A sua cidade para você.
E agora a Maria Gabriela volta para falar sobre as inscrições para o ensino médio técnico, para o ensino médio e técnico.
É isso, Inácio. As inscrições estão abertas até a sexta-feira, 27 de setembro. 320 vagas estão disponíveis em Barra Mansa, Resende e Volta Redonda. Os candidatos precisam estar cursando o nono ano ou já ter completado o ensino fundamental. As inscrições podem ser feitas pelo site escolafirjansese.com.br. Repetindo, escolafirjansese.com.br. E atenção, a validação da inscrição precisa ser feita na unidade escolhida de 30 de setembro até 4 de outubro. O horário de funcionamento das escolas é de segunda a sexta, de 9 da manhã até as 4 da tarde.
E agora, para fechar o nosso giro de notícias, Lorena Amaro volta para falar sobre o Setembro Amarelo.
Pois é, Inácio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, foi criada a campanha Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Então, se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precise, ligue para 188. Lá, você vai encontrar uma rede de voluntários que vão conversar com você o tempo que for preciso e também irão te dar direcionamentos. É muito importante lembrar que você não está sozinho.
Esse foi mais um Giro de Notícias. Agora são 11h07 no Rio de Janeiro. A temperatura de hoje é máxima de 21 graus e mínima 19. Chove em alguns pontos isolados do Rio de Janeiro e deve continuar assim no final de semana. Obrigado pela atenção e continue atentos à programação da Audioativo.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.